Vamos então prosseguir com as novas vias supraterrestres. Hoje em dia, a condição da Terra, a condição em que a Terra se encontra, não é favorável para esses encontros e para essas conexões supraterrestres. Não é favorável porque aqui na Terra nós ouvimos, nós nos lembramos do que ouvimos, nós compreendemos o que ouvimos, mas quase nunca se aplica. Então, se ouve, se lembra, se aprende, mas não se aplica. Este é o problema aqui na Terra. E aquilo que nós chegamos a aprender, em qualquer campo, seria o que iria nos ajudar a chegar neste contato. Mas se nós não aplicamos naquilo que tem que ser aplicado, fica sempre faltando um elo. E depois o ensinamento continua a chegar e nós não conseguimos o fio. E o ensinamento que nós recebemos, ou os sinais que nós recebemos, ou as informações que nos são dadas, elas também contêm tudo o que nós precisamos para sair das nossas limitações. E principalmente sair dessas limitações daquilo que se chama fantasmas terrestres, que são essas ilusões das pessoas. Toda ilusão é uma perda de tempo neste sentido e é uma ruptura nessa corrente. É um elo que se rompe, cada ilusão. E se a verdade, se aquilo que nós aprendemos, se aquilo que nós já sabemos fosse realmente praticado, na prática do que nós já sabemos, estaria a nossa ascensão, estaria a nossa elevação. Então nós aprendemos uma coisa, não é só para sabermos mais. Nós aprendemos uma coisa e no pôr em prática, nós nos tornamos aptos a nos erguer e aí vamos nos erguendo. Mas se não aplica, fica sem poder se erguer destes fantasmas terrestres, isto é, destas ilusões da vida humana. Bem, neste momento, nós temos ou no corpo etérico ou no consciente direito os meios para fazer este contato. No nosso plano etérico, no nosso corpo etérico, nós temos um centro que se chama Centro Alta Maior, que é bom que a gente localize este centro, não precisa forçá-lo, mas saber que ele existe. Este Centro Alta Maior, ele está localizado perto da artéria carótida, abaixo da base do crânio, na região da nuca. E é aqui que tem um centro etérico que facilita a fusão das energias que estão subindo pela coluna vertebral com as energias do nosso maior centro da cabeça. Então, aqueles que estão nos sistemas dos chakras, e há muitos, então tem este centro alta maior, nesta região que foi descrita, que é aquele que funde estas energias. Só que este centro e esse trabalho deve se dar de forma espontânea. Nós não temos que estar forçando o trabalho deste centro, porque este centro alta maior, ele funciona espontaneamente quando a nossa intenção de unir todas essas energias e de nos comunicarmos com o supraterrestre, quando isto é puro, quando isto é inocente e quando isto é verdadeiro. Então este centro alta maior, ele está aí e é bom que vocês o considerem, que considerem a presença dele e que saibam que vocês não precisam ter nenhuma competência extra e nem aprender nenhuma fórmula mágica. Vocês não precisam aprender nenhuma coisa de yoga para fazer isto, porque o Centro Alta Maior faz isto espontaneamente. Mas para isto, precisa que a sua intenção seja pura, que você esteja buscando esses contatos, estas possibilidades, isto tudo para você se tornar melhor, para mais nada, porque senão este centro não funciona. Hoje, muitos vivem uma transição. Muitos vivem essa transição desse centro alta maior, para a fusão destas energias, para o sistema do consciente direito. Mas enquanto o consciente direito não está completamente ativo, consciente direito na aura, fora do corpo, então este centro ainda ajuda e auxilia o despertar. Este centro faz esta fusão e regula isto segundo a nossa capacidade como ser, a nossa capacidade como corpos, de ficar sob uma energia mais forte. Porque você se comunicar com uma área supraterrestre, isto subentende que você precisa suportar esta energia. Vê por que que nós não podemos fazer exercícios para isto? Porque os exercícios te colocam artificialmente nesses contatos. E esses contatos, se forem muito fortes, eles queimam as suas capacidades etéricas. E as capacidades etéricas queimadas repercute numa vida sucessiva na qual a gente vai ter um corpo etérico um pouco mais fraco, um pouco mais frágil. Então isto tudo tem muitas repercussões. Então nós teríamos que estar mesmo disponíveis para estes contatos, teríamos que estar abertos para esses contatos. Sabemos que no nosso corpo, no nosso ser, há todos os elementos para organizar a energia para fazermos esses contatos e não precisamos forçar coisa alguma. Forçar uma coisa neste campo, você artificialmente querer fazer estas conexões, isto chama a atenção das forças hostis. E aí as forças hostis se organizam de forma que artificialmente você faça esses contatos. E você fazer esse contato artificialmente significa você não saber interpretar o que você vai encontrar. Você não vai saber discernir o que que está na sua frente nos mundos sutis, nos planos sutis. Então, se você fez um contato supraterrestre, num plano sutil, através de uma fórmula artificial, você vai chegar lá e não vai saber discernir, você não vai saber compreender diante do que você está. Se você está diante de uma entidade, você pode não saber que entidade é aquela. Qual é a intenção daquela entidade? Então, esses trabalhos que se faz são trabalhos generalizados para nós termos a informação e termos a chave de como trabalhar. Mas não para passar fórmulas, não para usar meios artificiais, porque isto se paga com a inexperiência que nós vamos nos encontrar quando chegamos em alguma zona ou em alguma área artificialmente. O Centro Alta Maior, que organiza essas energias da coluna vertebral, que funde a energia que vem de baixo com a energia do centro da cabeça, não? Tudo isso funciona em muitas pessoas ainda. E o consciente direito começa a funcionar em uma grande maioria. Agora, a nossa função nesse processo é nos doar a verdade. É só isso. Veja, você não tem que aprender técnica, você não tem que usar nenhum aparelho. Você tem que se doar à verdade. É simples, é simples. Você não precisa ser especializado em coisa alguma nestes campos. Você precisa estar doado à verdade. É aí que esses centros respondem. A resposta vem é segundo a sua doação à verdade. Então, nós ficamos sabendo de tantas coisas, os mundos supraterrestres, não? Os mundos em certos planetas, em certas constelações, em certas estrelas. E como chegar a isto? Você não precisa sair de casa, você não precisa mover um braço para chegar a isto. Você precisa estar doado àquilo que para você é a verdade. Então, se você está doado ao que para você é a verdade, depende da sinceridade e depende da intensidade com que você está doado à verdade. Olha, você nem precisa saber que verdade é esta, porque não sabe mesmo. Não ponha a mente nestas coisas. A mente não é para isso. A mente é para fazer você fazer isso e pronto, e acabou a tarefa dela. Se a sua mente te disse, faça isto, acabou. Ela pode descansar. Então aí você está aberto para a verdade. E a verdade vai te conduzindo. A verdade vai se fazendo, a verdade vai se conduzindo. Você diz, mas eu estou aberto para a verdade, mas não estou compreendendo mais do que eu compreendia. Não, você está vivendo de verdade. Você não está aberto para a verdade? Então você vai viver a sua verdadeira vida. Então você fique aberto para a verdade. A verdade em si. Não para isto ou para aquilo. Para a verdade em si. Então veja, eu não estou querendo saber o que está acontecendo ali. Qual é a verdade sobre aquela pessoa. Não, não é isto. Você quer a verdade em si. Você está aberto à verdade, seja o que for que seja manifestado para você. Nós estamos ocupados, então, com a vida nesta terra. E nos ocupamos da vida nesta terra. Mas nós podemos também nos ocupar com a vida em outras esferas, em outros planetas, em outras constelações, com a vida em estrelas, com a vida no sol. Podemos nos ocupar, porque a vida é una. Mas não é uma sede de vida, não é uma necessidade de viver, nem uma vida mais ampla. É uma necessidade de verdade, compreende a diferença? Isto é muito sutil. Então, é uma necessidade de verdade. E aquilo que começa a acontecer, aquilo que começa a se dar, aquilo que começa a surgir, aquilo é a verdade. Aquilo é o que você precisava. Então, nós vamos, nesta parte da reunião, começar uma série de considerações sobre planetas, sobre estrelas, sobre constelações, que vão nos dando alguma noção da verdade. E se nós temos esta aspiração a este contato, nós temos que gradualmente irmos fazendo este caminho, temos que ir chegando a esta vida supraterrestre, aí entrando nesses âmbitos. Os planetas são entidades, são vidas. Os planetas não são estes corpos que a gente vê no espaço. Isto que a gente vê no espaço, isto é corpo de grandes entidades, de grandes vidas. Então, quando se fala o nome de um planeta, nós estamos invocando uma grande vida. Não importa se ele está perto ou longe do Sol, quanto tempo ele leva para fazer a translação, se ele é físico, se não é físico. Você está entrando em contato com uma grande vida que está se expressando através daquele corpo. Então, a influência sobre nós não é do planeta físico, percebe? Senão você não sai da astrologia da Terra. Você não sai da Terra com isto. Você fica na influência física. Aquele planeta é uma vida. Aquele planeta é um ser. Aquele planeta é uma grande entidade. Que na Cabala tinha até nome. Aquilo que na Cabala tem o nome, que não é o nome do planeta, aquilo é o princípio que anima aquele corpo no espaço. Nós temos que nos coligar é com este princípio, é com esta entidade, é com esta vida. Porque esta vida atua sobre tudo aqui na Terra. Atua sobre tudo. Então nós temos que nos liberar de ver os planetas, as estrelas, as constelações, como corpos físicos, como isto que a astronomia ensina, com todas as leis que a astronomia ensina, isto tudo é verdadeiro, mas nós temos que ir além para poder estar neste mundo e para podermos estar funcionando neste mundo. Então este princípio que anima os planetas é com isto que nós estamos coligados, não é com o planeta. Nós chamamos de Marte, não aquele corpo que está no espaço. Nós chamamos de Marte, nestes assuntos, o princípio que anima aquele corpo. Que não se sabe se chama Marte. Aquele é um princípio que não tem nome. Aquele é um princípio específico, especial. E aí você está conectado com isto. Se você aspira, ele é onipresente, ele está. Então, você está em Marte. Então, você está coligado com aquele princípio. E se nós estamos coligados com os princípios representados pelo planeta, nós estamos com uma cosmogonia dentro de nós. Nós estamos com todas as portas abertas. Os planetas são em grande número. Não são só esses que a gente conhece. Então, se você busca a verdade em si, de repente algum planeta que ninguém conhece está agindo, está se conectando, está te atendendo, está respondendo, e não é nenhum desses conhecidos. O próprio Sol e a própria Lua, que nós vemos no céu, e que nós chamamos de Sol e que chamamos de Lua, eles estão, para nós, representando dois planetas completamente desconhecidos e secretos. Então, isso que nós chamamos de Sol, que nos influencia, isto é outra coisa. Não é o que nós pensamos. Este Sol está fazendo o papel de encobrir aquilo que está nos servindo, percebe? E a Lua, a mesma coisa. A Lua está encobrindo um planeta que não pode ser revelado, que não pode ser conhecido. Então, não se iludam com a parte física destes planetas. Não se iludam com a atuação destes planetas só na vida material. Porque senão vocês ficam na astronomia. Vocês ficam na ciência terrestre. Vocês não vão entrar, não vão participar realmente desta vida. Se eu não sei se é o Sol o que é que está ali, e se eu olho a Lua e é outra coisa, e não é a Lua, ela está... Você precisa buscar a verdade. E à medida que você tiver condições de saber a verdade, de suportar a verdade, de receber, de trabalhar com a verdade, então isto tudo vai influindo, isto tudo vai se comunicando. Cada planeta está coligado com outros seis. Então, os planetas são setenários. Então veja que é quase impossível você ter isto tudo de forma precisa e muito clara, humanamente e mentalmente. Porque cada planeta trabalha com sete. Certos planetas estão ocultos com o nome de outros, cobrindo a eles. Aqui não resta que buscar a verdade. não é buscar a verdade do planeta, é buscar aquela verdade que você precisa naquele momento para receber aquilo que aquele planeta está lhe dando. É muito importante que a gente conscientize que na essência de tudo isto que a gente vê, na essência de tudo isto que influi, que estão grandes entidades, que estão grandes vidas, isto é muito importante, ou que estão grandes espíritos planetários ou grandes anjos, dependendo do nível do corpo celeste. E aí então existem forças, existem energias, existem bênçãos que resolvem qualquer problema mental. Quando se diz qualquer problema mental, quer dizer que não há o que estas grandes entidades, estas grandes influências não possam resolver. Qualquer problema emocional, qualquer problema psíquico e qualquer problema espiritual, não há problemas para estas ajudas. Só que isto não é astrologia material, não é astrologia física, não é esta astrologia concreta que nós conhecemos. Isto é a verdade oculta que está lá dentro, é aquilo que não está manifestado. Tudo isto é obra não dos planetas, não das estrelas e nem das constelações. Isto é obra daquelas hierarquias, daquelas regências espirituais, daquelas entidades que se expressam assim. Então, não vamos ser materialistas, achar que são os planetas, que são as estrelas. Os planetas e as estrelas são coisas físicas. Aquilo que está lá, aquilo que é a essência, aquilo que é realmente o conteúdo, aquilo que é a coisa, isto não é físico. E isto é o princípio que anima aquilo. Cada entidade desta tem uma influência sobre nós, porque nós somos também, no nosso ser, setenários, não? Cada um de nós tem 7 níveis de consciência, cada um de nós tem 7 níveis de substância, e cada planeta deste está em contato com o nível deste, em essência. Por exemplo, o planeta Marte, ou melhor, aquilo que anima o planeta Marte, corresponde à essência da nossa alma animal. Aquilo que anima o planeta Marte, se conecta bem diretamente com a nossa alma animal, com o nosso corpo de desejos, com o nosso corpo de paixões, isto faz uma transformação neste corpo. Isto faz uma transformação nesta alma, nesta nossa alma animal. Aquilo que move, aquilo que é a essência disso que chamamos sol, aquilo que é a essência, se nós fazemos uma ponte regular com isto, nós teremos vida eterna. O alento da vida em nós ficaria sempre vivo. Vida eterna quer dizer não no corpo físico, não? Nós teríamos vida eterna. Aquilo que é a essência, aquilo que é a entidade, o princípio do planeta Mercúrio, se nós estamos com aquilo presente, se nós estamos coligados com esta entidade Mercúrio, isto está colocando a nossa mente numa situação de ser universal, numa situação de ser cada vez mais ampla. E isto está coligado não como Marte, que está coligado com a nossa alma animal, Mas Mercúrio está coligado com o lado mais espiritual da nossa alma. Então veja que a alma, sem Marte e sem Mercúrio, é uma alma terrena. Ela não tem aqueles princípios vivos nela para se realizar, para transcender certos estágios. E isto são estes princípios desses planetas que atuam. Saturno, por exemplo, Saturno, aquilo que age em Saturno, aquilo que são os princípios de Saturno, se comunica com os nossos desejos, se aquilo se comunica com a nossa inteligência, transmuta os nossos desejos, transmuta a nossa inteligência, coloca a nossa inteligência em um outro nível, em um outro campo. Veja, nós teríamos que nos ampliar, teríamos que olhar para o alto e estarmos buscando esta verdade, estarmos buscando a verdade de tudo isto, porque isso tudo está aí para agir, para se comunicar conosco muito mais abertamente do que fez até agora, desde que nós somos humanos. Júpiter, por exemplo, e isto que anima Júpiter, isto que são os princípios de Júpiter, é o fluido que anima os nossos corpos. Então veja como nós somos elementares de estarmos desenvolvendo os nossos corpos, fazendo exercícios sobre os nossos centros, que nós não sabemos nem mexer com esses centros, nós não sabemos qual é o karma destes centros. Então Júpiter, esta grande entidade, esta força, este princípio, isso está regulando o fluido dos nossos corpos. Isto é trabalho dele. Você só tem que buscar a verdade, nada mais. Todo o resto, esses irmãos fazem. Todo o resto, esses planetas fazem. E Júpiter cuida dos fluidos, não só dos corpos humanos, mas cuida dos fluidos de todos os corpos animais e cuida dos fluidos de todas as coisas terrestres. Então veja que tempo nós perdemos com fluidos, não é? Que tempo nós perdemos pondo erva para queimar, pondo incenso para queimar. Que tempo perdemos? Isso é trabalho de Júpiter. Isto é Júpiter que faz. Você tem que buscar a verdade. E o seu fluido vai ser um fluido como você nunca sonhou, e que não tem erva que faça, não tem projeção de luz que faça. Isto é trabalho de Júpiter. Nós precisamos conhecer estas coisas, nós precisamos nos relacionar com estas coisas, com estes seres. Chamamos de seres porque são seres, pois evoluem demais, não? Aí já não é mais ser. Mas são seres ainda, são entidades, são princípios. E Vênus? Vênus, que tem todas aquelas forças, todos aqueles princípios que transformam a nossa mente. Vênus tem a possibilidade de fazer com que a nossa mente seja realmente uma mente humana, e não uma mente de um bruto, como são estas mentes concretas da maioria da humanidade, mentes de brutos. Este Vênus, estes princípios, cuidam disto, cuidam desta transformação. Porém, quando Vênus está cuidando da nossa mente, esta mente cuidada por Vênus, esta mente construída por Vênus, esta mente alimentada por Vênus, vai fazer de nós um ser inteligente e não um ser maléfico, e não uma mente para o mal. Aqui não são teorias mentais, aqui não são doutrinas, percebe? Doutrinas, estas coisas, esses princípios mentais escritos, tudo isto, isto é a coisa mais elementar para você sair da escuridão. Mas depois a sua mente, o seu processo mental, o seu desenvolvimento mental, isto é com ele, isto é com aquele princípio, isto é com Vênus, é com aquele princípio. E finalmente, esse corpo nosso que dá tanto trabalho, não? Este corpo nosso que para ser domado e que a gente não consegue domar, claro que não consegue domar, este corpo astral, não é? Esse corpo emocional, isto que você não consegue domar. É claro, isto não é coisa sua. Você precisa estar em busca da verdade e deixar que a lua, com aquilo que ela encobre, que a lua cuide disto, que isto trabalhe o seu emocional, que isto trabalhe, e isto vai trabalhando até o seu duplo etérico, até o seu etérico vai ficar numa outra condição e numa outra situação. Cada planeta deste, cada ser deste, cada entidade desta, como vimos, ele é setenário. São sempre sete globos. Então, nós não teríamos que ver um planeta deste como este ser concreto somente. Porque cada planeta deste, para chegar neste ponto concreto de ser visível, e portanto a Terra também, este planeta já passou por vidas em diferentes níveis de consciência. Então, cada planeta deste, a Terra inclusive, hoje está no seu nível mais denso. A Terra atingiu a sua maior densidade. Mas a Terra nem sempre foi densa assim. A Terra começou muito sutil. A Terra começou como um corpo invisível do ponto de vista físico. E depois foi se solidificando e neste quarto globo que ela é hoje, ela se tornou física, ela é uma Terra física. Mas nós não podemos tratar a Terra só como um planeta físico. Tratarmos a Terra como um corpo material no espaço. Isto era um corpo sutilíssimo que foi tendo várias encarnações, que foi tendo vários ciclos, várias etapas, até que chegou nesta Terra física, neste atual grau de densidade. Nós não podemos ter a forma, pensamento de que a Terra é densa, de que a Terra é concreta, de que a Terra é física, de que a Terra é dura como ela é agora. Porque agora ela está no auge da sua materialização. Então nós temos que ajudar a Terra a prosseguir este caminho. Porque assim como ela veio se materializando, ela veio se condensando e agora tornou-se sólida, o caminho desta Terra é agora fazer a volta, fazer o movimento contrário e ir se sutilizando. Você não entra na vida supraterrestre se você não trabalha com a Terra primeiro, se você não cumpre a sua tarefa com a Terra. E cumprir a tarefa com a Terra, nesse estágio da Terra e nesse estágio da nossa compreensão, é colaborar, contribuir, ajudar este movimento da Terra, que do seu estado mais denso, que vocês estão vendo, que vida concreta, não? Que situações concretas. Então vocês precisam estar nestas situações concretas, desejando, se dispondo a irem para situações mais sutis. Porque aí, quando a Terra começar a fazer esta volta para os planos sutis, vocês estão colaborando nisto. Então veja, tudo que se passa aqui na superfície da Terra, no plano físico, corresponde a este estado de densidade. Qualquer movimento, mesmo movimentos religiosos, mesmo movimentos políticos, movimentos intelectuais, movimentos artísticos, tudo isto está condicionado à densidade da Terra. Então nós não podemos estar em nenhum movimento destes acompanhando esses graus de densidade. E você vê a densidade disto tudo pelo comportamento das pessoas, por aquilo que acontece nesses movimentos. É uma coisa densa que pertence a este globo sólido que a Terra é hoje. Mas aqueles que são conscientes sabem que a Terra vai passar para outras etapas. E as outras etapas da Terra são etapas cada vez mais sutis. Então a Terra vai se sutilizando até que de novo se torne um globo invisível. Aqui nós teríamos que ter uma informação que nos ajuda a colaborar com a Terra. No início, quando a Terra era sutil, isto é, num globo anterior, não neste denso, num globo anterior, havia aquilo que se chamou de Terra Sagrada. Então, quando a Terra surgiu como primeiro globo, como globo invisível, ali foi fundada a Terra Sagrada. A Terra Sagrada é a Terra como ela foi imaginada. Então, esta Terra Sagrada existiu no princípio, no globo mais sutil, na encarnação mais sutil da Terra. Ali fundou-se a Terra Sagrada. E esta Terra Sagrada, este modelo da Terra Sagrada, este modelo de vida sagrada, isto acompanha todas as encarnações da Terra. E a Terra Sagrada, no plano supraterrestre, existe hoje ainda, nesta Terra densa. E esta Terra Sagrada continuará existindo na Terra, até que a Terra se realize e aí ela já é a Terra Sagrada. Mas aquilo que a Terra deve ser já foi fundado no início, já foi conhecido, houve seres que viveram lá, houve seres que se desenvolveram lá, e esta Terra Sagrada permanece, continua, esta Terra Sagrada é eterna. Enquanto a Terra existir, esta Terra Sagrada existe. Então existe a Terra Sagrada hoje. Esta Terra ideal, esta Terra como ela deve ser. Terra Sagrada é o termo que se dá para isso. Isso existe hoje. E isto é imperecível. Isto não morre. Então veja, quando parece que o mundo vai acabar, porque não parece, fizeram bombas que podem desintegrar o planeta. Se lançarem várias, o planeta não aguenta. No entanto, apesar de tudo isso, isto não vai acabar. Não vai acabar porque tem esta Terra eterna, tem este modelo eterno que está presente hoje aqui. Então, nós não vamos fugir da Terra para nenhum outro planeta. Nós não vamos fugir. Estes seres de outros planetas que vêm à Terra e que nós conhecemos através das luzes, que nós conhecemos através das luzes do espaço, estes seres que vêm à Terra, estes são seres que já se identificaram com os modelos sagrados dos seus mundos. Então, nós precisamos é nos identificar com esta Terra Sagrada. Nós temos que nos identificar é com este modelo para a Terra. E não nos envolvermos com esta Terra densa. E não nos envolvermos com esse estado atual da Terra. Porque esse estado atual da Terra tende a voltar para a sutilização. Tende a fazer uma volta. Isto ainda não tocou o fundo da solidez, não. Isso ainda tem um pouquinho ainda para ser sólido. Para ser sólido quer dizer para ser limitado nesta densidade. Mas a Terra Sagrada está aí. A Terra Sagrada está presente. E ela emana, ela irradia, ela se faz visível no nosso coração, ela se faz atuante na nossa alma, na nossa mônada. E esta Terra Sagrada não participou da história da Terra. De tudo que aconteceu na Terra, esta Terra Sagrada não foi tocada por isto. Esta Terra Sagrada não passou pelo trauma da Lemúria. Esta Terra Sagrada não passou pelo trauma da Atlântida. Esta Terra Sagrada não passa pelo trauma da vida de hoje. Isto é, é o espírito da Terra. Isto é o modelo da Terra. Se nós tivermos isto presente e se nós realmente estivermos abertos para esta verdade e deixarmos esta verdade nos permear, nós vamos viver na Terra física, nós vamos viver no atual estágio da Terra, mas um pouco como Terra Sagrada, isto é, um pouco como instrumento de sutilização desta Terra. Porque ela vai completar este ciclo nesta solidez e vai começando a ficar sutil, até que um dia seja absorvida nesta vida única. Esta Terra Sagrada foi o berço, foi o início de todos os seres terrestres que hoje nós conhecemos como muito evoluídos. E esta Terra Sagrada será a casa deles. Então existe uma Terra que sempre existiu, que é o modelo, que esta Terra densa, que o planeta vai chegar naquele modelo, e nós precisamos deste contato. Nós precisamos de ter esta realidade presente para nós nos sutilizarmos também, para nós entrarmos neste movimento sutil, neste movimento de elevação, sem depender das coisas que acontecem na Terra. Porque você pode viver na Terra ligado com o processo da Terra. E você pode viver na Terra ligado com a Terra Sagrada. Porque aí você vai cumprir a fase da Terra, a fase terrestre, mas você não vai ser demais condicionado pela fase da atual Terra. A Terra Sagrada, a Terra Futura, a Terra que sempre foi, está aí. Está aí, neste mundo supraterrestre, não? Para nós fazemos este contato, para nós experimentarmos esta situação. Muito bem. Pois não? Não. O que chamamos de Amunakur é esta grande entidade que representa a consciência da Terra. Ele representa a consciência da Terra. Um planeta tem uma consciência, como a Terra tem uma consciência. A Terra é um ser. A Terra é um ser. E este ser, esta consciência da Terra, deve ser representada por uma grande entidade, que nós chamamos de Senhor do Mundo. Então, isto é uma grande entidade que vem representar a consciência da Terra. Sanat Kumara, Amunakur, são consciências, são entidades que representam a consciência da Terra, não são terrestres. Senão não poderiam ser o Senhor do Mundo. Então são consciências que representam a consciência terrestre, que fazem a ligação do mundo, fazem a ligação da Terra com todo o cosmos. Esse é o trabalho de Amunakur na Terra. Amunakur não é a consciência terrestre, nem é a Terra. O Senhor do Mundo representa esta consciência, enquanto ele tem que representar, porque depois ele muda de mundo, ele muda para mundos mais avançados, porque ele também está desenvolvendo uma consciência nesse nível. Amunakur está no lugar da consciência da Terra, até que a consciência da Terra possa se assumir. Amunakur está no lugar desta consciência. Como é muito mais avançado do que a consciência da Terra, não há perigo.